Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela HarperCollins em 2021. Guerras da Conquista da Invasão dos Portugueses até os dias de hoje é um livro de história crítica e intervenção pública assinado por Felipe Milanês e Fabrício Lírio Santos. A obra revisita a formação do Brasil a partir de uma recusa explícita ao vocabulário celebratório do descobrimento. Em seu lugar, interpreta a chegada e a expansão portuguesa como parte de um processo de conquista marcado por violência, expropriação, destruição cultural e persistentes formas de resistência indígena. Seu propósito não é apenas corrigir informações escolares pontuais, mas questionar a estrutura narrativa que transformou invasores em protagonistas e reduziu povos originários a um passado homogêneo ou desaparecido, com base em investigações e diálogo com a produção acadêmica. Os autores enfatizam a diversidade das sociedades indígenas e relacionam a colonização a conflitos ainda abertos no presente. A inclusão de uma entrevista com Ailton Krenak reforça essa passagem entre história, memória e debate político contemporâneo. Trata-se, portanto, de uma síntese crítica voltada à revisão das maneiras pelas quais o país conta sua própria origem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a substituição do descobrimento pela noção histórica de conquista. O gesto central de Guerras da Conquista é disputar os termos pelos quais se interpreta 1500 e seus efeitos. Chamar o episódio de descobrimento pressupõe, em geral, que o território só ganha relevância histórica com a chegada europeia. A noção de conquista desloca esse enquadramento havia povos, territórios, relações sociais, conhecimentos e formas de vida antes da invasão portuguesa. Portanto, a presença colonial não inaugura o Brasil a partir de um vazio. Ela interrompe, subordina e transforma realidades que já existiam. Essa mudança vocabular não é meramente retórica. As palavras organizam responsabilidades, definem quem aparece como agente da história e influenciam o que se considera violência ou progresso. No modelo heróico tradicional, a expansão portuguesa tende a ser apresentada como façanha marítima e marco civilizatório. Na chave proposta pelo livro, é preciso examinar também as guerras, as imposições religiosas, a apropriação de terras e a desestruturação de comunidades implicadas nesse avanço. Os autores não tratam essa revisão como simples inversão de heróis e vilões, mas como uma exigência de precisão histórica e ética. Ao expor a permanência de uma narrativa celebratória em parte do ensino e da cultura pública, a obra convida o leitor a perceber que a linguagem sobre o passado participa das disputas atuais por reconhecimento, território e direitos. Em segundo lugar, a diversidade dos povos indígenas contra o estereótipo da população homogênea, outro eixo decisivo do livro é a contestação da imagem dos indígenas como um único povo, descrito de modo indiferenciado como ingênuo, atrasado ou culturalmente precário. As informações de apresentação da obra destacam justamente a heterogeneidade das populações encontradas pelos portugueses, tratava-se de múltiplos povos, portadores de culturas ricas e saberes acumulados. Esse ponto tem consequências importantes para a leitura histórica. Quando a diversidade indígena é apagada, torna-se mais fácil narrar a colonização como contato entre uma Europa organizada e uma população sem densidade social própria. Reconhecer diferenças entre povos, territórios e repertórios culturais impede tal simplificação e restitui agência aos primeiros habitantes do território. A obra também sugere que os saberes indígenas não devem ser aceitos apenas como curiosidades folclóricas ou sobrevivências de um passado remoto. Eles se ligam a modos de habitar, conhecer e defender territórios que continuam relevantes para as comunidades indígenas e para discussões ambientais contemporâneas. Ao combater estereótipos difundidos por materiais didáticos, os autores chamam atenção para o custo político de representar indígenas apenas como figuras do início da colonização. A diversidade não é um detalhe complementar da história nacional, é condição para compreender tanto a violência da Conquistex quanto as variadas formas de resistência e sobrevivência, que atravessam os séculos. Em terceiro lugar, genocídio e etnocídio como chaves para compreender a violência colonial. A apresentação de Guerras da Conquista caracteriza a invasão europeia como genocida e etnocida. Esses termos orientam uma interpretação que não reduz a colonização a encontros culturais ou a uma sucessão inevitável de etapas nacionais. Genocídio remete à destruição de vidas e coletividades. Etnocídio, a agressão contra línguas, práticas, crenças, vínculos territoriais e condições de reprodução cultural. Embora os conceitos tenham sentidos próprios, sua articulação ajuda a compreender que a violência da conquista não se limitou ao confronto armado. A dominação também pode operar quando uma população é forçada a abandonar modos de vida, perde acesso ao território ou é enquadrada por instituições que negam sua autonomia. A relevância analítica dessa abordagem está em evitar que a devastação indígena seja tratada como um acidente lamentável, mas externo ao processo de formação do país. Para os autores, ela integra a própria dinâmica de ocupação e controle colonial. O livro, assim, reposiciona questões frequentemente suavizadas em narrativas nacionais, como a legitimidade da tomada de terras e a naturalização da assimilação cultural. Essa perspectiva exige cuidado do leitor. Não se trata de projetar categorias atuais de forma automática sobre todo o passado, e sim de usar instrumentos críticos para avaliar a continuidade de violência e apagamento. A força do argumento está em aproximar memória histórica, responsabilidade coletiva e os efeitos materiais da colonização, em quarto lugar. A continuidade das guerras sobre territórios e direitos no Brasil contemporâneo. O subtítulo Até os Dias de Hoje define o alcance do livro A Conquista Não É Apresentada como capítulo encerrado no período colonial. Os autores aproximam a história da invasão portuguesa, das ameaças contemporâneas à vida dos povos originários, especialmente quando conflitos por terra. Exploração de recursos e negação de direitos reproduzem lógicas de despossessão. Essa continuidade não significa que o presente seja idêntico ao século XVI. Os contextos institucionais, os atores e os instrumentos de poder se modificaram. O ponto é que certas estruturas, a concentração do controle territorial, a inferiorização de saberes indígenas e a dificuldade de reconhecer plenamente suas formas de existências, permanecem ativas em debates públicos. Essa perspectiva permite entender por que a história indígena não deve ser confinada a datas comemorativas ou aos primeiros capítulos de manuais escolares. Ela é indispensável para interpretar conflitos políticos e socioambientais atuais. A presença da entrevista com Ailton Krenak reforça a abertura da obra para vozes indígenas no debate sobre derrota, resistência e futuro. Em vez de falar de povos originários exclusivamente como objetos da historiografia, o livro indica a necessidade de considerar sua produção intelectual e sua atuação política, para estudantes e leitores não especializados. Essa ligação entre passado e presente oferece um critério prático de leitura perguntar quais heranças coloniais ainda moldam decisões sobre território, cidadania e proteção da vida. Por último, uma intervenção na memória escolar e na produção pública da história do Brasil, além de seu conteúdo histórico. Guerras da Conquista funciona como crítica à forma pela qual a história nacional é frequentemente ensinada e popularizada. Ao mencionar livros didáticos que registraram os povos indígenas como incultos ou precários, a obra identifica um mecanismo de longa duração narrativas aparentemente neutras podem selecionar fontes, repetir classificações coloniais e minimizar a violência que permitiu a ocupação do território. A consequência é uma memória pública em que o protagonismo indígena parece reduzido, enquanto a ação europeia recebe centralidade e valor positivo. O livro propõe rever esse repertório, sem sugerir que basta trocar uma palavra ou acrescentar um tópico curricular. Uma revisão efetiva requer observar quem produz o conhecimento histórico, quais documentos foram preservados, quais vozes foram silenciadas e que efeitos políticos decorrem dessas escolhas. Sua linguagem e densidade podem exigir atenção de leitores sem familiaridade com história crítica ou estudos indígenas, como apontam algumas resenhas. Em contrapartida, a obra oferece material para docentes, estudantes e mediadores culturais questionarem fórmulas prontas sobre a origem do país. Seu valor está menos em entregar uma versão definitiva e simples da história do que em treinar uma leitura mais rigorosa das narrativas estabelecidas. Ao deslocar o foco para invasão, diversidade e resistência, o livro amplia as perguntas que podem ser feitas à historiografia brasileira e ao próprio currículo escolar. Em conclusão, Guerras da Conquista é especialmente indicado a estudantes, professores, pesquisadores iniciantes e leitores interessados em história do Brasil, povos indígenas, antirracismo e ecologia política. Também pode ser útil a quem deseja reexaminar conhecimentos escolares sedimentados sobre 1500 e sobre a Constituição do Território Brasileiro. Seu benefício intelectual mais direto é oferecer um vocabulário crítico para distinguir celebração nacional de interpretação histórica, descobrimento, conquista, violência. Apagamento e resistência não são termos equivalentes, pois orientam leituras diferentes dos mesmos processos. Na prática, essa perspectiva ajuda o leitor a analisar com maior cuidado materiais didáticos, discursos públicos e debates contemporâneos sobre direitos indígenas e território. O livro se destaca entre sínteses de história nacional por não tratar os povos originários como introdução à narrativa colonial nem como presença residual no presente. Sua proposta vincula a invasão portuguesa a seus desdobramentos duradouros, enfatizando a diversidade indígena e os mecanismos materiais e culturais da dominação. A entrevista com Ailton Krenak reforça o diálogo entre pesquisa histórica e reflexão indígena contemporânea. Não é uma história geral do Brasil destinada a cobrir todos os períodos com o mesmo grau de detalhe. Seu recorte é deliberadamente orientado pela crítica à memória da conquista. Essa delimitação é sua principal diferença, em vez de apenas acrescentar personagens indígenas a uma narrativa consagrada. Questiona o próprio enquadramento que organizou essa narrativa. Leitores dispostos a enfrentar uma abordagem mais densa encontrarão uma contribuição relevante para compreender por que a disputa pelo passado continua decisiva no Brasil atual. Se você quiser apoiar Felipe Milanês, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!